só? Bom, primeiro de tudo, eu agradecer o convite para participar desse evento, né? E em tão boa companhia, principalmente de palestrantes, né? E eu vou colocar aqui algumas ideias, né, sobre o tema, que é resultado, pelo menos, em 10 últimos anos de trabalho, né? Com vários alunos, colegas, né? Inclusive, talvez um dos primeiros, o próprio José Francisco, nós fizemos um trabalho em São Sebastião sobre a questão do, né, da paisagem, do espaço, né, da qualidade, da sustentabilidade. É, eu escolhi essa imagem aqui para iniciar essa abertura, porque eu acho ela bastante interessante, né, bastante dramática. Lembra um pouco essa dramaticidade do logotipo do evento, né? E esse, não sei porquê, esse logotipo do evento, essa imagem aí, né, que está nesse cartaz, me lembra o expressionismo do Eduardo Munch, né? Naquele sério de quadro, o grito, né? Parece que a natureza está pedindo socorro, né? E aqui é o apelo dramático de um artista, né? Que essa árvore, tecnicamente, né? A gente devia até aplicar aí a eutanásia, né? Porque tecnicamente ela não é mais sustentável, né? Mas ele quis mostrar, né, que a gente querendo fazer alguma coisa pela natureza, a gente pode, né? Então acho que tem esse apelo dramático. É, trabalho sobre a natureza na cidade, construção dos novos espaços urbanos, né? Eu acho que cai muito, né? Tem muita similaridade com o trabalho do Poussin, né, em ver essa questão da paisagem, a dinâmica da paisagem, né, e uma natureza mais integrada, né, com o ambiente construído, né, não fazer a distinção, né, a natureza na cidade, né, mas, né, não dissociada de toda a cidade, mas imbricada, né, em toda essa paisagem urbana. E o principal estudo de caso, né, pegando as reflexões gerais, é a cidade do Recife, na questão dos manguezais. Bom, eu acho que, de qualquer maneira, né, a gente tem que ver essa questão da sustentabilidade como utopia, né? Utopia para guiar, né, nossos passos, né, de diretrizes, né, não como meta, mas como objetivo, né? Isso falando em termos de linguagem e planejamento, né? Então, utopia para mim é uma coisa que vai nos guiar, é necessária, né, para a gente caminhar e não para ter aquela coisa quantificada como meta. Bom, na questão da paisagem, né, muita gente tem o conceito de paisagem é só aparência, né, mas paisagem eu acho que é um elemento muito rico, né, tanto em termos concretos como em termos de categoria de análise, né. Então, entender uma paisagem, eu preciso pegar um pouco dessa evolução dessa paisagem, né? Eu preciso entender a cidade, mas até de resgatar um pouco o que era o sítio urbano natural, para realmente a gente entender de como aquela sociedade, né, através de vários momentos históricos, né, se apropriou da natureza, né? Então, essa paisagem está aí para mostrar, né, na década de 70, essa foto, né, em cima, e mais embaixo, na década de 80 e agora na década de 2000, né, a cidade de Boa Viagem, né, a cidade do Recife, né. Se a gente pegar essa última foto, né, a gente não vai entender como era antes, tá certo? Na verdade, era uma restinga, né, cheia de manguezais que foram drenados e depois foram ocupados, né, causando inclusive problemas ambientais sérios, muito sérios. Bom, de início, né, a paisagem, né, estava muito integrada aos primeiros assentamentos humanos, né, que eram pequenos, né, e a gente via isso mesmo no século XVI, né, aí uma vista da cidade de Olinda, de como, né, esse patrimônio histórico, né, né, não pode ser entendido, né, sem essa natureza em volta dela, né. Me preocupou muito, acho, eu tenho aquela preocupação que foi mostrada no trabalho de Ouro Preto, né, de a gente tentar preservar, né, evoluir, né, não preservar apenas os prédios históricos da cidade de Ouro Preto, né, de Olinda, né, mas preservar essa relação, né, do edificado e não edificado, né, nessa apropriação desse sítio, né, porque isso aí é um traço cultural muito forte, né, que a gente esqueceu, né, e depois a gente começou a fazer certos abusos que causou esses problemas, todos esses impactos ambientais, né. Então, né, nesse sentido, a paisagem, né, é difícil dissociar. Aqui tem uma natureza que não é edificada, né? É uma mesma paisagem, né? É só brincada. Bom, então, por exemplo, é possível resgatar através da iconografia, né? Também o trabalho europeu mostrou isso, né? Então a gente tem aí duas imagens, né? Uma pintura do Frans Pust, né? O holandês que na época de Maurício Nassau, né, retratou bastante a cidade do Recife. E a gente está vendo aí a cidade do Recife, né, como era, vista de Olinda, né? E a outra cidade também, outra paisagem aqui, uma fotografia bastante recente, tirei esse mês ainda, já pensando nesse trabalho, tentando ilustrar melhor, né, o sol estava melhor. Então mostra aí, né, a cidade de Olinda, que hoje é preservada, né, com essa vegetação bastante exuberante. A gente tem que preservar isso. Existe uma tendência de preocupar também, né, o interior desses lotes, tá certo? Mas tenta se retirar um pouco, né, não está tão problemático como Ouro Preto, mas existe uma tendência. E a cidade do Recife lá, que através de diversos aterros, né, dessas áreas estuarinas, né, se plantou a cidade, né? Então muitos braços de mar, gamboas, né, se perdiam, né? Até no trabalho da Travassi, né, ela falou muito da Rua da Praia. Eu deixei até de perguntar a ela, que foi um pouco mais cedo, se a Rua da Praia ainda fica na praia, né? Porque a Rua da Praia do Recife não fica mais na praia, né? Quer dizer, você tem, né, outra quadra na frente de aterros, né? E a gente lembra mesmo que fala na Rua do Hospício, numa cidade do Recife, que os fundos das casas davam para o Rio Capibaribe. Hoje temos pelo menos umas três quadras para chegar, né, ao Rio Capibaribe a partir da Rua do Hospício, né? Então vejam aí. Então é importante conhecer isso, essa paisagem, né? Quer dizer, não posso mostrar toda a evolução dessa paisagem, mas, né, para entender essa apropriação e entender talvez o impacto urbano, a perda da qualidade da paisagem, né, e como a gente pode recuperar ainda, né. O Gilberto Osório, né, que era um geomorfólogo pernambucano, ele gostava de visitar o Cabo de Santo Agostinho, né, e lá do morro, né, ele olhava para o lado de Porto de Galinhas, que era uma cidade famosa, né, ele mostrava, olha, o sítio do Recife era isso aqui, como é isso. Então nós temos até algumas paisagens naturais que são bem próximas, como a gente tem na cidade do Rio de Janeiro também, tipo bem parecido com a cidade do Rio de Janeiro, né? É interessante que você vê aí nessa pintura, né, o desenho de uns fortes, né? Os fortes estão sempre na beira d'água. Hoje os fortes estão arroreados de quadras construídas, né? É outro também coisa que a gente aprende em ler, né? Né? Outra também tendência, basicamente, né, o próprio poder público ocupava também essas terras alagadiças, ou para fazer prédios oficiais, ou até para fazer parte de praças. Na medida que a cidade vai crescendo, né, aí realmente se toca que a natureza está grande, então tem que ter a vontade, né, de realmente, né, trazer a natureza para dentro da cidade, preservar algumas coisas nos arredores, né? Então, é uma coisa recente essa coisa do jardim público, até porque a praça, né, na Europa, geralmente é um descampado, ela é toda pavimentada, né? Nós aqui misturamos um pouco, nós ajardinamos um pouco a praça, né? A gente não pode ver uma praça sem árvores, na Europa não, isso é comum, né? Só lembrar a Praça Maior de Madrid, a Praça São Marcos, todas elas são praças sem árvore nenhuma, e são lindas de morrer, né? Então, né, nós temos um conceito diferente de praça aqui, né? Eu acho que aí também tem dois marcos, um de São Paulo, né? Vamos falar primeiro de Paris, que é o primeiro, né, jardim público, né, voltado realmente para o povo, porque os jardins eram principalmente privados, nos palácios, né? E a gente aí, essa grande mancha verde, mas me preocupa muito, né, tendo comparado essa grande mancha verde, que talvez não seja muito utilizada pela população no cotidiano, né, e o uso intensivo, principalmente por causa do turismo, né, do Rio Sena, também na parte central, né, onde você tem, a última vez que estive lá, eu vi uma plataforma fixa, né, onde tinha uma academia de musculação lá, né, uma academia, o que tem que fazer aí, né, o próprio rio está virando, né, as águas, né, um substrato para uma atividade que não deveria estar lá. Então, mesmo na Europa, tem muitos usos e abusos, né, houve na questão de Londres, né, quer dizer, o parlamento era a área de enchentes, né, Paris já foi conhecida como a cidade da lama, né, que também ali era um charco, tá certo? Então, depois que eles alcançaram uma certa riqueza, né, puderam cuidar disso, né, então tem um sistema de compostas muito sofisticado que faz essa regulação dessas águas, né, que a gente talvez não possa fazer, a gente talvez tem que ter muito mais cuidado, até porque o regime tropical, né, ele é muito mais violento, né, a água modelador do relevo muito mais atuante do que nos países temperados. Né? Aí temos a Praça da República, que era um descampado também. Começou como descampado, era uma espécie de vaquejada dos portugueses, né, que se fazia na época. Era, e hoje virou um jardim, uma praça, né? Porque a gente até muito ali se confunde, né? Chama isso de praça e jardim. Tem um rádio parque, é o parque público, né? Temos esse jardim público aqui na cidade, aqui à direita, né? E Rio Claro, que tem chama jardim público, na verdade são duas praças que se uniram, né? Mas porque uma vegetação bastante exuberante, né? É chamada de jardim público. Né? E essa foto embaixo é a Natália, que é parceira do trabalho, né? Dando a condição, né? Ela escolheu esse jardim aqui, só que depois eu pesquisando, né, pela internet, eu vi esse contexto aqui, tá certo, né, na qual ela foi inserida, né, o Golden Gate Park, né, e a pontezinha, né, vê a dimensão da ponte e desse parque, depois desse, né, desse bar, desse setor urbano, né. Então aí tem a natureza na cidade, mas eu acho que não é uma paisagem onde, né, existe uma vegetação, né, uma relação, né, fazendo parte da própria ambiência, né, de todos esses espaços urbanos, permeando toda a cidade, não apenas nos locais onde estão localizados um pouco da natureza. Né. Então, eu acho que é uma boa praça, mas também não é o ideal. Né. Então, né, aqui foi perguntado, né, porque a realidade dos países centrais e dos países periféricos são bastante diferentes. Nós exploramos muito mais a natureza, né? Nós, né, de um modo muito mais descuidado, né? Né? Estamos acumulando passivos ambientais. Enquanto os países do terceiro mundo estão recuperando esses passivos ambientais, né, nós estamos ainda produzindo passivos ambientais. Né? E mesmo assim, né, resultado muitas vezes, né, tem avanço, né, mas às vezes um pouco limitados, né. Esse parque lá de Leto, quando eu fui trabalhar com meu filho, né, ele tinha estudado esse parque na disciplina lá de paisagismo, aí quando eu fui eu me decepcionei um pouco, né, porque tem muita construção e pouco dele, né, parque para mim seria outra coisa, né, talvez essa foto aí em cima, né, diretei um pouco na em termos de escala, mas nessa foto mais embaixo, né, mais ao canto, né, que mostra de como isso aí, né, é pouco verde, eu acho pouco verde, mesmo no país temperado, né. De qualquer maneira, é um trabalho de renovação urbana, né, um trabalho chamado de zona de recuperação, né, então, de certa maneira, também é um ganho, né, é preciso entender que antes estava pior e agora está melhor. Espaço periférico, né? Essa coisa é muito mais dramática, né? E aí, né, nós tivemos aí uns casos aí, né? E também, se a gente for ver somente essa paisagem estática, né, a gente não compreende, né, como se deu essa apropriação. Temos o Vale da Gambaú, que é um bom projeto, né, já achava que eu ia ter mais dele, né? Mas já foi um rio, né? O rio foi tamponado aí. Até que o vale se perdeu, acho que saiu por isso. Então, né, a gente precisa ver essa evolução. No Brasil se dá muito isso. A degradação do meio ambiente, depois se justifica, né, uma melhora, né, talvez a gente fique, inclusive, essa ocupação, porque o ambiente antes estava degradado, muitas vezes até pelos pobres, né, e depois justifica que a ocupação, né, pelo capital mais imobiliário, né, visando mais o lucro. Né. Temos o Museu do Ipiranga também, né, que também já foi um rio, né, que estava pelas costas. Né. Temos aqui o Parque Pedro de Mário Recife, que era uma área também estuarina. Né. Tudo isso é aterro, tá certo? E, de certa maneira, ele está sendo ocupado por edifícios oficiais. Né. A escola estadual está aí, a biblioteca municipal está aí, né, passou uma rua pelo meio, então está aí aos pouquinhos comendo pela beirada. Né. Isso dá também na, no estudo que fizemos no Parque do Botafogo, em Goiânia, né, que é um parque da sua fundação, que também foi aos poucos pelas beiradas sendo comido. Né. O aterro do Flamengo também é muito bonito, né, mas também é aterro de praia. Né. De certa maneira, né, ainda tem um certo ganho, né, porque são espaços públicos, talvez até resolvendo um problema aí de circulação viária. Né. É ainda um espaço agradável, mas totalmente modificado. Né. Então, no Brasil, é pensar as áreas verdes, né, o sistema de áreas verdes, a paisagem, né, ela tem uma característica muito peculiar. A gente é que precisa entender mais isso para a gente copiar os modelos europeus. Né. E, por isso a questão das APPs, que é muito forte no Brasil. Né. Como não existe planejamento, né, então, para salvar um pouco, existe uma realização um pouco mais radical, né? Tá certo? Então, por exemplo, né, aí o Rio Amazonas, né, que talvez alguns poucos lugares do mundo existe isso, mas eles não sabem, né, como lidar com a Amazônia, né, como fazer cuidado na Amazônia, né? Uma vez, numa conferência, né, uma advogada de Belém achou que, ah, se não for aplicar PP, é, vai ter que ter faixa de uma helicóptero de 500 metros. É muito pouco. Ela acha muito, eu acho muito pouco. Porque tem um território aberto lá. E quando o rio enche ali, é problema. Modifica bastante as margens. Né? Então a gente precisa. Né? Na verdade, a APP já não é suficiente. Né? É, na verdade, a gente precisa, além da APP, né, é o mínimo básico. Não se exige muito. Né? Agora precisa, né, talvez, ter um estudo ambiental, um IARIMA, que realmente até provava alguma coisa. A resolução CONAMA 369 já, né, resolve a questão da, talvez, de uma situação de áreas verdes, com compensações, né? Mas precisa ter cuidado, né? Esse Parque Ecológico de Tietê, né, e também tem uma função aí também, se não fosse esse parque, aqui no centro de São Paulo seria bem pior, né? Inclusive aí tinha, houve muita mineração, né, de areia e de argila. E na época até um colega nosso de departamento, o professor Helmut Kopmeier, foi consultor desse projeto, né? Então ele disse aí, ó, essa escava aí, deixa como está, ela vai funcionar como um reservatório d'água. Certo? Então a gente tem essas idiotas aí que não eram bem originais, né? Mas foi preservado, né? De qualquer maneira, sempre é possível tentar restaurar um pouco, né, a natureza mesmo na cidade. Né. Nós temos o Rio Tietê nas margens, né, as marginais, que também é um caso de que não deve ser exemplo para ninguém. Né. Aí não é uma faixa de 30 metros que é resolvida, nem de 50, nem de 100. Né. Tem áreas inundáveis, né, bastante dramáticas. E aí, inclusive, tem casos aí, né, que a água da chuva para chegar no rio tem que ser bombeada. Né? É esse tipo de cuidado que a gente quer. Né? É esse tipo de manejo, né, de recursos hídricos, né, da natureza. Né? Essa relação harmoniosa que a gente quer, né, quando a gente ocupa, né, esse espaço. Bom, vou falar um pouquinho mais. Bom, a minha perspectiva sempre é de propor, né? Eu gostei muito dos trabalhos da CIP, falando dos franceses, porque eles têm proposições, estão mostrando experiência, né? Estão mostrando avanços. Né? tem a ideia das boas práticas de basicamente consolidou, né, na Escambu 96, né, que deve ter pelo menos um impacto positivo, sustentabilidade ecológica, potencial de industrialização e uma governança baseada em parcerias com a liderança do Estado. Eu falo do Estado, não apenas do governo, né, porque no momento que, né, o trabalho não tem continuidade, é porque não foi sustentado como Estado ainda, né, através de leis, através de práticas, através de organismos, de instituições, de relações com a população e tudo mais, né? Fica só, a gente não pode esperar só, né, pelo bom governo, né? Como se estivesse esperando sempre pelo bom monarca, né? A gente tem que ter bem institucionais. Então, um exemplo que eu citei, né, que eu cito aqui, é o Parque da Maternidade em Rio Branco, no estado do Acre. Aí estamos aí duas fotos, uma em processo de recuperação já, né? Era bastante, e outra já com um projeto, né, da finalidade, né, já implantado, né? Se tornou o centro da cidade, né? Se tornou o ponto de atração da cidade, deu identidade à cidade, deu orgulho à cidade, né, para todos os habitantes da cidade, tá certo? Não é um projeto ideal, né? Mas a gente tem que entender que era antes, era bem pior, né? É preciso implantar e depois, inclusive, fazer essas avaliações, como, né, um trabalho de ciência, que fala que mesmo as coisas implantadas, né, por técnicos, por profissionais, elas precisam ser avaliadas, e avaliadas principalmente pelo uso, né, pelas populações para quem surgiu aquele projeto, né? Parque de Ibirapuera, estou colocando aí para mostrar que é um projeto da década de 50, certo? E era uma área degradada, era lixão, era quase poluído, e é um projeto bastante avançado para a época, né? Então essa coisa do manejo da paisagem, das intervenções urbanas, né, é uma coisa antiga, né? E ao mesmo tempo a gente mostra que, né, temos avanços e retrocessos, temos tendências e contratendências, temos lutas, né, como se fosse um cabo de guerra. Esse perímetro azul que aparece no mapa aí era o tamanho original do parque, que foi diminuído através da implantação principalmente de edifícios públicos, né? Existe uma tendência no Brasil de, né, o Estado sempre ocupar essas áreas verdes, porque são gratuitas, entre aspas, né? São livres de despesas, né, para localizar, né, as repartições públicas. Bom, entendendo a paisagem um pouco, né? Aqui é a Avenida da Liberdade em Lisboa. É uma bela avenida, eu gosto muito dessa avenida, né? Tem umas palomanas, gosto mais do que do Champs-Élysées. Né? Mas aí também foi construído, né, destruindo-se o passeio público de Lisboa. Né? Muita gente pergunta, foi um projeto de renovação, de restauração? Não, já tinha toda essa faixa não edificando. Encantada essa avenida, que tem, né, tipo as Ramblas de Barcelona, né, uns canteiros laterais bastante largos, né, essa avenida deve ter uns 90 metros de largura, né, também, certo? Mas é bastante interessante, então a gente acha interessante, mas, né, precisa também ver o que perdeu, né? E na verdade, né, no fim dela tem essa rotatória aí, né, a Praça Marquês de Pombal, e a seguir já tem outra avenida, mas também no mesmo estilo, e aí talvez até um estilo mais francês de jardim, tá certo? Bom, houve a partir da década de 90, né, um projeto, até com a cooperação da Universidade Federal de Pernambuco, com a pessoal da MDU, o pessoal da Preservação da Geografia, inclusive alguns professores participando, né, do governo municipal, né, de revalorização, de reflorestamento, de, eu estou chamando agora de restauração, né. Eu gosto também do termo renaturalização, apesar das críticas, né, mas dessa vez eu dei o termo restauração, né, para mostrar que a gente deve restaurar muitas vezes a natureza da mesma maneira como a gente restaura os patrimônios edificados. Então, essas são áreas tuarinas aqui que está preservada, de mangue, está preservada porque é uma área militar. Tá certo? acontece, mas corre, está sendo desativada e corre o risco de ser realmente ocupada. Uma das ocupações dela é que, né, já está sendo construída uma avenida chamada Via Verde, né, que o povo chama Avenida do Mangue, tá certo? E vai ser mais ou menos uma linha vermelha, vai cobrar pedágio para chegar na Praia de Boa Viagem, tudo para cobrir, né, o acesso, né, àquela ocupação intensa que tem ali. Né. Esse aqui é um meu xodó, né, porque no centro do Recife, no centro histórico do Recife, um replantio, né, dos mangues, tá certo? Melhorando a paisagem, porque mangue talvez seja um dos biomas mais minoritários, assim, né? O pessoal acha feio, insalubre, fedorento, esteticamente, né? E a gente tá mostrando aqui que, né, ele é bonito também, ele pode ser bonito, né? Ele torna as águas mais salubres, né? O ar melhor, tudo isso mais, né? E veja como deu certo que você tem aqui, né, a Casa da Cultura, né, e o dossel do mangue, né, se confunde com o dossel da urbanização urbana, certo? Aqui está uma área estuarina, essa área estuarina vai até 8 quilômetros, certo? Então aqui, essa foto mais embaixo, né, já é uma revalorização do rio que está de certo? Antigamente, todo mundo dava as costas para o rio, então não se chegava o rio era o gato de despejo. E com isso aqui se valorizou muito o rio. Os prédios novos estão sendo construídos dentro do rio. Tá certo? E aqui nós temos à direita, além dessa vegetação aqui, essa foto é tirada, são duas fotos da mesma coisa. Foi tirada da ponte, né, sobre a vegetação, né, que está escondendo essa pista aqui, que tem pista de pedestre, tem jardim, tem áreas que são mais largas, tem equipamento de lazer, tem playground, né? E essa via que está aqui é uma via local, que a via expressa passa por baixo. Tá certo? Então, é o que foi possível fazer, restaurar. Não é? Nós não estamos buscando, né, a natureza primeira, né, mas tentando fazer alguma coisa. Né? Bom, isso aí é ao contrário da primeira imagem, né, para mostrar que a gente pode ser um pouco mais tolerante com a natureza. Né? E aí são duas lições do povo, né, que dá para até fazer um jogar futebol, né? No campo tem uma árvore no meio, né? E essa outra foto tem até uma vertente inclinada, bastante inclinada, com várias árvores, né? É, até brincando com o pessoal, disse que na próxima, onde eu aqui, as Olimpíadas acontecendo em 2016, no Rio de Janeiro, né? A gente já trocou o futecross, né? Que é uma nova modalidade, né? Tá certo? Então eu agradeço o pessoal da minha equipe, o pessoal do grupo, né? Nós estamos construindo uma página, tem aparato técnico da Unicamp, né? Com todos os estudantes que aprenderam por si só a fazer essa página, nós estamos aprendendo, estamos alimentando ela, né? Estamos começando a divulgar, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Desculpe, eu passei um pouco de tempo. Muito obrigado a todos vocês.
Pessoal, antes de passarmos a nossa segunda exposição. Quem tiver com rodinha nas pernas, segura um pouco mais, joga um pouquinho de areia na engrenagem, que agora a gente vai ver coisa pesada. Né? Terra no Brasil, vocês estão percebendo que a coisa é barra pesada. Né? E aí eu vou fazer uma pequena bateção de peito, porque eu esqueci de mencionar que esse trabalho do professor Pompeu foi feito junto com aquela moça que está subindo ali. Todo mundo vai olhar, ela vai ficar vermelha. A Natália Nicose da Cruz, vocês devem ter visto o nome dela logo depois do slide. Então, essa moça, além de competente, que fez o trabalho junto com o professor Pompeu, está de camiseta da turma de empurrar o piano. Né? Então, além disso, ela, além de ter feito o trabalho, ela também está na infra, né? O que a gente agradece bastante a Natália. E ela não quis que pusesse o nome dela, ela que fez o folder, e ela não pôs o nome dela, ela só pôs na turma de carregar o piano. Então, bom, mas isso só para dizer que fazer um trabalho desse dá um trabalhão complicado, e a gente tem que agradecer bastante ao pessoal.